Raríssimos, bom dia. Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Estou dando algumas pausas extras aqui na minha fala, justamente para vocês verem que esse é um episódio alarmante. É um trocadilho bobo, mas na verdade, não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem um alarme disparado aqui perto, que é meio enlouquecedor. Espero que não enlouqueça vocês também. Na verdade, isso até tem a ver com uma notícia assim alarmante que saiu no Estadão, que provavelmente 50% dos jovens desenvolverão algum problema auditivo. Parou o alarme ali. Por conta de fones de ouvido. É um estudo da Organização Mundial de Saúde que mostra que os fones de ouvido, sobretudo esses que você enfia lá dentro, eles são um risco porque todo mundo ignora o alerta que, sei lá, o Android dá, o iPhone deve dar também, quando você tenta aumentar demais o volume. O meu Android, a partir de um certo ponto do volume, ele avisa, olha, acima disso pode ser danoso, né? Mas todo mundo passa por cima e ouve música alto demais, achando que não acontece nada. Mas, convenhamos, a audição é muito delicada e ela não tem volta. E aí eu vou até adicionar aqui um componente de uma história pessoal. Meu pai resistiu heroicamente, né, a olhar de frente ali a perda de audição que estava acontecendo, e acho que isso é muito comum em idosos. Você tem gente que, por uma questão de vaidade, ou de seja lá o que for, mas é vaidade, vai se recusa a tratar disso, se recusa a usar um aparelho, e quando vai usar um aparelho, normalmente já é tarde demais. Por que eu digo tarde demais? Isso eu ouvi de uma fonoaudióloga. O que acontece é que se você fica muito tempo ouvindo mal, ou deixando de ouvir algumas coisas, se um dia você coloca o aparelho e volta a ouvir alguns sons, você não lembra mais o que aquele som quer dizer. Uma torneira aberta que faz aquele tsh, aquele barulho, né, que é uma frequência bastante alta, o cara fala, mas que barulho estranhíssimo é esse? É a torneira, simplesmente seu cérebro desaprendeu a ouvir alguns sons. É como se você tivesse que fazer uma fisioterapia auditiva depois. E na verdade, além de, sei lá, inúmeros outros fatores negativos da perda de audição, eu vou mencionar aqui que eu já vi estudos, e a própria médica chamou a atenção disso, que idosos que ouvem mal é o primeiro passo para demência ou para senilidade, porque a pessoa vai perdendo contato com a família, ela não consegue mais participar das conversas, ela não entende mais a televisão, ela não consegue ouvir mais o rádio, ela vai se isolando, e para demência é um passo, né? Então, estou me estendendo aqui nesse assunto, porque a 50% dos jovens é gente pra caramba. Vocês não têm ideia do quanto custa um aparelho auditivo. Cada aparelho auditivo pode custar de 5 a 10 mil reais por ouvido. Então, vale a pena cuidar da sua audição. Minha avó perdeu a audição relativamente cedo. Meu pai está com a audição bastante prejudicada. Eu faço exame de audiometria com frequência, né? E aí eu pergunto, tá tudo bem? A médica dá aquela resposta que não é tão lisonjeira assim. Fala, para a idade tá bom. Eu falo, obrigado, hein? Mas por enquanto, minha audição, eu estou tentando prestar atenção nisso. Eu vou até confessar, isso já é motivo de chacota em vários círculos de amigos e tal, eu carrego na bolsa um par de protetores auriculares. Quando eu entro num ambiente que é muito ruidoso, uma festa, um restaurante muito barulhento, um show, eu coloco o protetor auricular porque eu sei que, acima de um certo limite, meu ouvido está sendo danificado para sempre, não tem volta. Então eu cuido, fica a dica. E falando em audição, falando em tudo isso, ontem eu não pude publicar o Radinho por uma razão, me atrapalhei com a agenda, né? Eu tentei alertar muitos dos raríssimos aqui por Twitter, Facebook e tal, mas eu sempre me esqueço que essas mídias atingem 1% das pessoas. Então obrigado pelo carinho de quem perguntou se estava tudo bem, né? Eu tentei comunicar, mas pelo visto a eficiência é muito pequena. Mas eu também não saberia o que gravar ontem diante da morte do Boechat. Eu não vou me estender muito, gente melhor do que eu já comentou sobre a importância, né, e sobre o valor, uma pessoa, é um monumento nacional que a gente perde. Mas tem uma questão aqui que vale a pena refletir. Boechat, para muita gente, era rádio. Taxistas ouviam no rádio, as pessoas iam trabalhar ouvindo Boechat no rádio, né? Muita gente, mesmo no trabalho, ouvia o Boechat pelo rádio. Isso é muito interessante para mim, não só porque eu tenho esse meu mini rádio aqui, o radinho, mas porque chama a atenção de muitas bobagens que a gente já ouviu com relação à tecnologia, né? Que a internet ia matar televisão, rádio, blá, 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 o livro, etc. e tal, mas a gente esquece que o rádio, aliás, a razão do radinho chamar radinho é, entre outras coisas, é porque o meu sonho lá atrás, eu falei isso inúmeras vezes, é que a internet fosse tão simples de usar e tão tocante quanto um bom radinho de pilha, né? Um radinho de pilha, você coloca o radinho na orelha ali e você está dentro do Maracanã, né? Então, sem querer, né? Logo, logo nos primórdios, eu já chamava a atenção para essa conexão afetiva que acontece através da audição. É como se o cara estivesse fazendo parte da sua vida, estivesse te acompanhando no seu dia a dia. Essa é uma mídia, esse é um canal, né? Esse é um meio de comunicação que nos toca muito fundo, né? Que nos toca muito fundo. E por isso, é disso, isso até reforça a história, preserve a sua audição. Eu vou até fazer aqui uma provocação. Imagine que você tivesse, sabe, 2 anos longe de casa, sem falar com ninguém, você está trancado, preso, seja lá o que for, você está sem contato nenhum. O que que você preferia fazer? Né? Eu falo, olha, você tem duas opções. Eu vou te mostrar aqui uma imagem ao vivo da sua família, mas sem som, ou eu vou te oferecer aqui a chance de você falar no telefone e ouvir a voz das pessoas queridas. Pois bem, eu escolheria sem hesitar entre ouvir a voz das pessoas queridas. E é isso que você perde quando você perde a audição. Então, aí, dessa história do Boechat, do rádio e da audição, eu acho que de uma maneira ou de outra se complementam. Portanto, cuide dos seus ouvidinhos, resista aí. Eu vou dar link para o artigo que menciona essa questão da Organização Mundial de Saúde. Eles estão tentando convidar aí os fabricantes de aparelhos e tudo mais, de software, para simplesmente bloquear o volume excessivo, né? Porque você deixar isso solto por aí, né? Sem nenhum tipo de controle efetivo, você está realmente sacrificando uma geração. Ponto. Então agora vamos avançar um pouco, metade do radinho que acabou sendo essa história. Tem a capa da próxima revista Wired. Eu tenho assim bastante reserva com relação ao Wired, que embora seja uma revista importante, ela é graficamente espetacular. Ela teve um papel nesses últimos 20 anos um pouco questionável na promoção do que a gente poderia chamar de hype, né? Ela transforma algumas das tendências em um hype danado, né? Então agora ela está com uma capa super bonita graficamente, que ela fala bem-vindo ao mundo espelho, em que ela chama a atenção de que a gente está praticamente criando uma réplica virtual do mundo, né? Basta ver aí o Google Maps, basta ver o Pokémon Go, né? Que você tem realidade aumentada, tal, e você tem também a Microsoft com HoloLens e várias outras iniciativas de realidade aumentada. Eles dizem que a gente está criando uma réplica virtual menor, praticamente do mesmo tamanho ou talvez maior em número de detalhes, de informações, do que o próprio mundo que nos cerca. Né, isso faz lembrar uma história do Borges, Jorge Luis Borges. Borges tinha uma história, um conto, né, onde as pessoas faziam um mapa um para um, né, que aí o mapa era tão detalhado, tão grande, que ele era do tamanho da realidade. A gente está criando um mapa que, na verdade, é mais detalhado ainda. Bom, se essa é a próxima fronteira, eu não sei. Eu já vi esse entusiasmo antes, lá com Second Life, e não durou muito, né? Então vamos tomar cuidado com a máquina de hype aqui. Mas vale a pena dar uma olhada. Falando nesses pequenos vícios nossos de música e volume, etc. e tal, tem um artigo muito interessante, é uma entrevista com um neurocientista que tenta explicar o vício, tenta explicar por que que a gente se vicia. No caso, ele está falando de substâncias mesmo, como cocaína, álcool, etc. e tal. Mas o que eu achei interessante aqui é ele contar, e isso me desespera, porque eu conheço famílias que de repente se acham super moderninhas e resolvem introduzir os filhos no mundo das drogas mais inofensivas muito cedo. O que ele demonstra aqui é que talvez o cérebro continue em formação até os 25 ou talvez 28 anos. Então, se você beber demais, se você consumir drogas antes dos 20 e tantos anos, isso vai marcar a maneira como seu cérebro se organiza e você nunca mais vai ter o mesmo cérebro que você tinha e provavelmente esse novo cérebro vai predispor você a consumir cada vez mais. Mesmo no caso de maconha, que seria, né, todo mundo acha tão inofensivo assim, o que ele conta é que o cérebro vai de alguma maneira se habituando a isso e a realidade fica cada vez mais chata. Então a realidade não era tão chata assim, depois do uso, né, prolongado, a realidade fica insuportavelmente chata e a sua dependência aumenta. Então nada sai de graça. Fica aqui a dica, vale a leitura, sobretudo se você tem filhos adolescentes, sobretudo se você ainda é adolescente, então isso é bastante interessante. O que mais? Tem uma notícia muito maluca que... Não, antes disso, vai... Eu divulguei, acho que no Radinho, alguns dias, foi o Bill Gates deu link para um site que faz uns gráficos muito bacanas mostrando a diminuição da pobreza, o aumento da expectativa de vida. Eu chamei a atenção não só porque os fatos são interessantes, mas porque eu gosto muito da visualização de informações e da divulgação de ciência. Qualquer coisa que torne mais palatável, né, informações de qualidade é legal. E aí eu vou dar o link para uma polêmica brutal que os caras estão se estapeando, né, porque um sociólogo, eu acho, disse que isso está tudo errado, porque esses gráficos estão errados, porque não é assim que mede a pobreza, porque ele não levou em consideração o colonialismo, porque aí começa um questionamento dos critérios matemáticos para definir o que é pobreza e para as maneiras de apresentar. É lógico, é uma discussão que não tem fim, ainda mais porque tem coisas ideológicas pesadas, né? Esse sociólogo certamente ele é contra o capitalismo, ele é contra a globalização, e ele está dizendo que esses gráficos não valem nada porque a gente está esquecendo do colonialismo, da opressão, seja lá o que for, mas só para mostrar que números não são tão neutros assim. Às vezes uma escolha de número ou de critério ou de seja o que for pode ter, querendo ou não, né, um impacto grande naquilo que você transmite ou deixa de transmitir. Então vou dar o link aqui para quem se interessa. Uma notícia que eu vi hoje, eu não tinha visto antes, a Apple está tentando criar um Netflix para notícia. A ideia dela é que o aplicativo Apple News você pague fixo por mês e possa consumir vários tipos de fontes de notícias, como jornais, New York Times, Washington Post e tal. A ideia não é má, né? Qualquer coisa que incentive o consumo de notícias. E, bom, está aí o Boechat para mostrar o valor do bom jornalismo, né? Mas acontece que tudo indica que a Apple quer ficar com 50% da grana. 50% é dureza, convenhamos, ninguém está gostando dessa história. E para piorar, ela não repassaria para os jornais informações sobre o assinante. E-mail, nome, essas coisas assim. Porque, puxa vida, o interesse do jornal é, uma vez que ele tem a informação do assinante, ele possa contatar, fazer promoções, oferecer mais coisas e tal. Então a Apple não só não quer passar isso, como quer ficar com 50% da grana. Vamos ver onde vai dar. Não é a primeira vez que a Apple tenta ser predatória nesse tipo de taxa, com música foi parecido, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas qualquer coisa, de novo, que ajude a sustentar o jornalismo no futuro, a gente tem que levar em consideração. O grátis está saindo caro. Um artigo, vocês devem ter visto por aí já, a Gizmodo está com um artigo de que esses patinetes que a gente está vendo por aí na contramão, né, furando farol vermelho, aquela coisa bonita que mostra que o futuro vai ser dos cidadãos que não merecem ser chamados de cidadãos, né, dos egoístas, dos absolutamente egocêntricos e dos irresponsáveis. Bom, pois bem, desculpa, mas pelo menos no meu bairro, no meu quarteirão, cara, é um absoluto show de horror. Ciclista também faz a mesma coisa, fura o farol vermelho, anda na contramão, invade a calçada. Bom, eu não sei por que as pessoas só se preocupam com o próprio umbigo. Mas, de qualquer maneira, agora descobriram como hackear pelo menos uma das marcas de patinete. O hacker pode explorar uma fragilidade de segurança e, eventualmente, acelerar ou brecar o seu patinete, porque, obviamente, o final não é feliz, né? Não é uma comédia dos trapalhões, não tem graça nenhuma. Um outro artigo que eu acho bastante interessante aqui saiu na Vox. A IBM desenvolveu ali, assim como, lembra quando a IBM ganhou um jogo, uma competição chamada Jeopardy? Jeopardy é uma competição em que, entre humanos, claro, em que você apresenta respostas e você tem que adivinhar qual é a pergunta. Pois bem, o Watson ficou muito famoso ao ganhar o Jeopardy, né? Ele ficou famosíssimo faz alguns anos. Tá? A IBM está tentando aí fazer mais um golpe de publicidade. Ela criou mais uma inteligência artificial que ela está chamando de Miss Debater, é uma voz feminina, Miss Debatedora, porque nos Estados Unidos existe um hábito que eu acho bastante admirável, aliás, de competição de debates. Adolescentes, estudantes, eles vão competindo em debates. Eu já vi várias reportagens a respeito. É muito legal, é muito bacana. Os caras treinam a oratória, né, o debate, a polêmica, é muito bacana. Eles criaram essa Miss Debater, a Miss Debatedora, para competir com um cara que é o campeão. Puta, em conteste de números desses campeonatos. É muito interessante porque o rapaz aparentemente, vou chutar pelo nome, Harish Natarayan, provavelmente um descendente de indianos, né? O que acontece? Ela competiu contra o cara, propuseram um tema surpresa, né? Se o governo deveria fazer subsídios para crianças pobres, e os dois tinham que defender ou atacar essa posição. E a IBM começou, né? Na verdade, a máquina estava offline, ela podia consultar uma quantidade brutal de documentos, etc. e tal. Então, durante alguns minutos, ela consultou uma quantidade incomensurável de documentos e produziu uma argumentação estruturada. Né? Na sequência, o rapaz produziu uma a dele e pela votação popular ali da audiência, o rapaz ganhou. Pois bem, um dos fatores aqui, e eu acho isso extremamente interessante, até o Aristóteles entra na história, porque o que parece que jogou contra aí a nossa amiga Miss Debater é o fato dela não ter emoção nenhuma. Enquanto o cara poderia ali de apaixonar todo mundo, etc. e tal, ser um pouco mais carismático, a IBM falando era uma chatice. Né, tá, da, que nem isso, o Google Maps falando. Então, isso realmente, não, por mais que a argumentação dela fosse sólida, não comoveu ninguém. E aí eles lembram que Aristóteles dizia que a retórica depende de ethos, logos e pathos, ou seja, depende de ethos, que está ligado a caráter, à ética, né, a questões éticas, ao logos, que é o raciocínio, e a pathos, que é o sentimento. Então, é impossível você fazer retórica sem sentimento. E, por enquanto, o robô não consegue fazer sentimento. Tem outro aspecto que, na verdade, o que esse robô fez foi simplesmente checar várias coisas que já foram ditas, bater no liquidificador e cuspir isso de novo. Então, ele simplesmente está servindo aquilo que já foi feito. Não tem ali nenhuma dose de criatividade maior. O rapaz, em princípio, ele pode tirar da cartola alguma coisa que talvez ninguém tenha imaginado antes. Então, ok, mas só o fato de ter de uma máquina ter conseguido chegar nesse nível de sofisticação já é bastante interessante. O que mais? Tem duas coisinhas, uma coisinha que eu acho que chama bastante atenção, a minha. Eu estou sempre aqui no radinho comentando dessas empresas que fazem teste genético. 23andMe, Ancestry.com, tem um monte dessas. Eu já comentei que às vezes irmãos gêmeos mandam, né, o mesmo DNA, os resultados vêm diferentes. Eu já comentei que às vezes você pega o mesmo DNA, manda para três ou quatro empresas diferentes, os resultados não convergem, não são necessariamente os mesmos. Então, e também comentei recentemente que uma dessas empresas, acho que eu comentei, não tenho certeza, fez o quê? Repassou, abriu, né, as pernas, as portas, os braços, para o FBI analisar o que bem entendesse. Então, eu tenho, por mais que a gente chame a atenção para os riscos, curiosamente, mais de 26 milhões de pessoas já te fizeram testes genéticos. Quando você olha o gráfico é exponencial gritantemente. A coisa vai crescendo. E que coisa maluca, por mais que a gente alerte, né, como o preço caiu bastante, tem testes que custam 59 dólares, sei lá, isso está se popularizando e ninguém está se preocupando com o fato de que, de repente, uma vez que você deu a sua informação, convenhamos, né, sua informação mais íntima, né, mais preciosa, uma vez que você deu, já era, né? Mesmo que os caras prometam privacidade, Que, aliás, inclusive, é uma das citações que aparece no final, que ela fala: olha, meu, se a hora que você deu, perdeu. Hashtag deu, perdeu. Vou criar essa hashtag aí. Porque não tem o que fazer. Uma hora que você cedeu, você não tem absolutamente mais controle nenhum. Tem duas coisas, na verdade, acho que acabou acumulando bastante coisa, mas uma das. Eu vou deixar algumas para amanhã. Mas tem uma de reciclagem de plástico, tem a questão da renda mínima, renda universal na Finlândia. Mas o que me deixou mais desconcertado é que aparentemente a Rússia está planejando fazer um teste do que aconteceria se ela desligasse a internet, não do mundo inteiro, mas a conexão dela mesma com a internet. Se a Rússia inteira fosse protegida, blindada da internet. E só tivesse conexões para os próprios sites, para os próprios serviços, ou seja, como se a Rússia virasse uma ilha digital, né? Virasse ali uma fortaleza digital. O teste é para ver se a Rússia sobreviveria, se a internet, pô, nem é mais internet, né? A RussiaNet aí sobreviveria, funcionaria se ela cortasse todos os vínculos com a internet de fora. É um teste estranho, né? Por que os caras estão fazendo isso? Né? Será que os caras estão armando alguma coisa ou já estão tentando ver o que que aconteceria caso eles, né, comprometessem a internet do mundo inteiro? Mas é um pouco assustador. Pensa por que a Rússia estaria fazendo um teste desses, né? Pensa em que cenário seria útil, né, você ter sua própria internet, tudo, servidores de DNS, essa zona toda, independente, do resto. Pois bem, eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês. Eu vou deixar. Não, uma última, vai só para não. Essa daqui, talvez eu coma a bola e esqueça de. Que interessante. Empresas normalmente, empresas que estão na bolsa, etc. e tal, elas têm que prestar relatórios para os investidores. Curiosamente, o Google e a Microsoft, ao se comunicar com os investidores, dando, né, futuro, o que que pode ajudar, o que que pode melhorar o valor das ações, ambas colocam o risco que a inteligência artificial pode ter para as próprias marcas, né? Para o próprio Google e para a própria Microsoft. Eles mesmos assumem para os investidores que iniciativas em inteligência artificial podem ter algum tipo de tiro pela culatra, né? Alguma repercussão negativa e que isso sim pode afetar o valor da empresa. Então veja lá, quando os maiores gigantes do mundo assumem que inteligência artificial pode ter resultados aí não muito populares e que isso pode comprometer a imagem da empresa, o que dizer, né, de todos nós? Agora para encerrar mesmo, tá? Ontem o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, ele esteve em São Paulo, eu assisti ele ao vivo online. Né? Gostaria de ter visto presencialmente, mas não. Eu acho o cara admirável, super carismático, super lúcido. E não estou falando isso porque eu sou ex-Microsoft, porque imagina, o Steve Ballmer, que já teve na posição dele, era um urso, né? Mais ou menos como um Tiranossauro Rex. Eu não tenho, né, por mais que ele fosse uma figura divertida, não dá para dizer que o cara era inspirador. Agora o Satya Nadella me inspira, sobretudo porque ele encerra o discurso dele falando sobre questões éticas, morais, da inteligência artificial e da tecnologia. Ele de novo reitera aquela mensagem: a gente não deve se perguntar o que que os computadores podem fazer, mas sim o que os computadores devem fazer. E aí ele coloca uma provocação que passou meio batido ali, mas eu acho que é interessante. Se toda empresa no futuro tiver que construir um assistente, né, um assistente virtual, tipo assim como o Google tem o Google Assistant, a Apple tem a Siri, a Amazon tem a Alexa, né? Como deve ser esse assistente? Né? Como é que deve ser a personalidade, o tom, como é que ele deve se comunicar? Porque, convenhamos, se você está num banco, na hora que você entra na parte de investimentos, quem cuida da parte de investimentos é o pessoal de investimentos e tem um tipo de abordagem. Na hora que você entra na parte de conta corrente, e bem assim vai, né? Normalmente, qualquer desses serviços online é uma coxa de retalhos em que você tem diferentes interesses e estilos de comunicação ali. Como é que você substitui isso por uma só voz? Eu achei um desafio interessante e, falando em voz, com isso eu encerro aqui o Radinho. Obrigado pelo carinho de quem se preocupou ontem. Tá tudo bem, foi só uma confusão de agenda. E, por favor, protejam os seus ouvidos. Um grande abraço e até amanhã.